Vamos desvendar isso. Hoje, a nossa imersão é sobre como alguém que passava o tempo plantando flores, tipo, anonimamente mesmo pelos canteiros, acaba sendo a mente por trás de dois dos maiores eventos turísticos do Brasil.
E a gente tem em mãos dois documentos bem burocráticos de Gramado, lá no Rio Grande do Sul, para entender essa história.
Isso, um projeto de lei de março de 2026 e uma certidão de óbito. A missão hoje é cavar a história por trás dessa nova casa de convivência na Rua do Trabalhador. Fica no bairro Várzea Grande.
Exato.
A gente precisa entender quem foi Suzana Bertolucci.
É que quando a gente olha para um projeto de lei nomeando um prédio público, a primeira impressão é que é só um título honorífico. O texto menciona que ela foi primeira-dama de Gramado por 16 anos.
Pois é. E atuar como primeira-dama por 16 anos soa muito como aquele papel bem cerimonial, sabe? De cortar faixa, participar de inauguração.
Uhum. Mas, lendo nas entrelinhas, essa justificativa legal esconde uma mecânica de construção comunitária super complexa.
E a documentação mostra que a atuação dela começou muito antes, lá na base mesmo. Ela operou como professora por 10 anos na Escola Estadual Ramos Pacheco. Eu fico pensando se ela não era uma espécie de engenheira social invisível da cidade.
Eu fico fascinada justamente com essa mecânica, sabe? Essa ponte invisível entre a sala de aula e a gestão pública.
Como a gente subverte esse papel tradicional para focar, como o texto diz, na vulnerabilidade social através da Associação de Assistência e Caridade.
Bom, uma professora entende as carências estruturais direto na fonte. É a criança que chega na escola com fome ou os pais que não têm com quem deixar os filhos para ir trabalhar.
Claro, ela via isso todos os dias.
Exato. Então, quando ela assume a Associação de Assistência e Caridade, ela usa essa vivência para ir bem além do mero assistencialismo. Ela mapeou as necessidades reais da população.
E mobilizou as pessoas?
Sim, mobilizou voluntários civis para suprir essas lacunas bem antes que elas virassem crises na cidade.
Então não era só, tipo, distribuir cestas básicas e bater foto. Ela estava literalmente montando uma rede de segurança não governamental.
Essa é a chave de todo o processo.
E as pessoas que ela ajudava lá na escola, quando ainda era professora, possivelmente acabavam integrando essa mesma engrenagem comunitária depois, né?
Com certeza. Ao descentralizar o apoio e criar essa estrutura contínua com os voluntários, a cidade ganhou uma malha de proteção social muito forte e que funcionava independentemente de quem estivesse lá na prefeitura.
Entendi. É uma rede autossustentável de cuidado.
Isso mesmo. Mas é aí que entra uma parte que me deixou bastante confuso no começo dessa análise. Porque ela estava construindo toda essa base de combate à vulnerabilidade, certo?
Certo.
Só que os mesmos documentos mostram o envolvimento dela na criação da própria identidade visual e turística de Gramado. Ela ajudou a erguer pilares gigantes como a Festa das Hortênsias e o Natal Luz.
Parecem mundos diferentes, né?
Exato. Aqui a coisa fica realmente interessante. Porque, tipo, por que alguém focada em criar redes de segurança social gastaria tanta energia e até plantaria flores anonimamente para atrair turistas? Parecem duas missões completamente opostas.
É, mas não na cabeça dela. A lógica que conecta essas duas frentes é que o embelezamento urbano e o calor humano são, no fundo, a mesma coisa.
Nossa, como assim? Para ela, cuidar dos espaços públicos era uma extensão direta de cuidar das pessoas. Uma cidade que se enfeita, que tem jardins impecáveis, passa uma mensagem de acolhimento. Ela entendeu que o turismo geraria orgulho e pertencimento local.
Ah, claro.
Além de movimentar uma economia que, no fim das contas, trazia recursos e dignidade para essas próprias famílias vulneráveis que ela já ajudava.
Faz todo sentido agora. O visual da cidade era uma ferramenta de dignidade, não apenas uma questão estética. Foi uma vida inteira dedicada a amarrar essas duas pontas.
Sim, e os documentos trazem o fim dessa trajetória de uma forma bem crua.
É verdade. Pela certidão de óbito, vemos que ela faleceu repentinamente aos 72 anos de um infarto agudo do miocárdio lá em setembro de 2020. Foi em Imbituba, Santa Catarina.
Uhum.
E lendo sobre o marido dela, o Pedro Henrique, os três filhos e os quatro netos que ficaram, faz a gente pensar que essa estrutura toda em Gramado foi, de certa forma, uma extensão da própria família.
Com certeza. O fato da partida ter sido repentina ressalta ainda mais o peso de uma vida dedicada aos outros. A ausência física imediata dela contrasta fortemente com o impacto estrutural permanente que ficou na cidade.
É um legado muito palpável.
Porque a verdadeira infraestrutura de um município não é feita só de concreto, né? É feita desse tecido social que é costurado ao longo dos anos.
O que mostra para quem nos escuta que a vitalidade de uma comunidade, aquela sensação de que o lugar te abraça de verdade, não surge magicamente por um decreto.
Jamais.
É um trabalho braçal de solidariedade contínua. A Casa de Convivência receber o nome dela agora em 2026 é apenas o reconhecimento formal dessa obra inteira.
Exato. E se a gente conectar isso ao panorama geral, dar o nome de Suzana Bertolucci a esse novo espaço não é apenas um aceno ao passado, mas a garantia de que os valores de acolhimento dela se tornem parte da fundação desse bairro.
Um lembrete constante.
Isso. O que deixa uma reflexão bem provocativa para a gente. Quando caminhamos pelas ruas das nossas próprias cidades e vemos nomes estampados em placas e instituições comunitárias, quantas histórias de dedicação silenciosa e amor profundo pelo próximo a gente está deixando de conhecer?